HE-111, o Bombardeiro Secreto.
O Heinkel 111, mais do que qualquer outro, representou a pujança da força de bombardeiros da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento foi mantido em segredo pela Luftwaffe, mas depois foi produzido aos milhares. Esse bombardeiro de linhas aerodinâmicas lutou até o último minuto e foi decididamente o melhor de sua década. A Luftwaffe voava bombardeiros médios bimotores de aparência bruta, lembrando as tarefas que executavam. Funcionais, robustos e mortíferos, eles contrastavam com as linhas delicadas do Heinkel 111. Mas as torretas denunciavam a verdadeira função do Heinkel. Apesar de sua aparência, era um bombardeiro, uma máquina de guerra. Um instrumento de terror. A característica mais marcante do 111 era seu nariz aerodinâmico e transparente, que permitia excelente visibilidade. O nariz era fora de centro para que o artilheiro desfrutasse de melhor visão para mirar a sua carga letal. Este modelo foi construído sob licença em outro país e, curiosamente, foi equipado com motores Rolls-Royce, semelhantes aos usados pelos aliados. Mas a aparência externa e todos os outros aspectos são idênticos à versão alemã. A seção central da fuselagem era larga, pois o 111 foi originalmente projetado para ser um avião de transporte de alta velocidade. Mas desde o início os planos eram outros. O Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, proibia a fabricação de aviões militares, mas permitia a construção de aviões de transporte. Até os anos 30, os fabricantes realmente se restringiram a produzir aviões de transporte, confiáveis e eficientes. Aos poucos, versões mais aerodinâmicas foram aparecendo. Este Heinkel, modelo 70, foi apresentado como um avião correio de alta velocidade, mas foi construído para servir de plataforma para testes militares. Em meados dos anos 30, a Alemanha já desrespeitava abertamente o Tratado de Versalhes. O surgimento do Partido Nazista havia restituído ao povo alemão um sentimento de orgulho nacional, e Adolf Hitler lhes prometia um futuro cheio de grandes realizações. Hitler tomou o poder em 1933 e, em poucos anos, já havia colocado homens como Hermann Göring e Gerhard Milch em posições chaves da Força Aérea e, mais importante, no controle da produção de aeronaves. Durante seus anos de exílio, Hitler havia escrito seu livro Mein Kampf, no qual deixava claro que a Alemanha deveria procurar espaço vital a leste. Não restou dúvida quanto ao seu objetivo final, a Rússia. Ele precisava de tempo para se armar e consolidar sua posição política interna. Para isso, começou a convocar comícios que conseguiam audiências nunca vistas antes. A intenção era uma só: impressionar e desviar a atenção. Enquanto o mundo se deslumbrava com o sucesso político de Hitler, seus estrategistas preparavam o país para a guerra. E eles sabiam que a próxima guerra seria baseada em tanques, submarinos e principalmente em aviões. Em 1934, os projetistas alemães receberam instruções para desenvolver aeronaves que pudessem ser transformadas em bombardeiros. Foi aí que, ainda envolto em segredo, Heinkel apresentou seu modelo 111, um transporte veloz que poderia ser facilmente transformado em bombardeiro avançado. O modelo 116 era um quadrimotor muito parecido com o 111. Para melhorar suas características de avião correio de longo alcance, ele foi equipado com foguetes de auxílio à decolagem. Todos os aviões usavam muito combustível durante a decolagem. E se pudessem economizar nessa fase, sobraria mais combustível para aumentar seu alcance. O 116 quebrou muitos recordes. Mas tudo era feito visando utilizá-lo como bombardeiro de grande raio de ação ou mesmo como avião de reconhecimento. As modificações por vezes falhavam e causavam acidentes. Apesar dos problemas enfrentados com o 116, Heinkel prosseguiu com o desenvolvimento do modelo menor. E em 1936, a Lufthansa já estava voando o 111 na versão de passageiros. Mas a Luftwaffe não estava interessada nas aplicações civis, e sim no bombardeiro para o qual o 111 havia sido projetado. Por isso, as duas versões são tão parecidas, à exceção das duas torretas de metralhadoras. O fato de só haver duas mostra o desprezo que os projetistas do 111 tinham pelos aviões de caça da época. E em 1936, eles não estavam errados. O 111 era mais veloz do que qualquer caça e seu desempenho excedia até o do modelo 70 monomotor. O Heinkel 111 representava um grande avanço sobre os outros bombardeiros da Luftwaffe. Não havia nada na Europa que se comparasse a ele. O que mais se aproximava dele era um outro projeto alemão, o Dornier 17, um bombardeiro médio de alto desempenho, embora seu aspecto fosse muito diferente do 111. O interessante é que o Dornier havia também sido projetado inicialmente como avião de transporte para substituir o Heinkel 70. O Dornier deveria ser apenas um avião correio, embora houvesse uma versão para 6 passageiros. Quando a Lufthansa testou o Dornier 17, ficou bem impressionada com sua velocidade e sua facilidade de manobra. Mas ele foi rejeitado porque a porta era muito pequena e causava desconforto aos passageiros. Os poucos aviões fabricados foram estocados e por lá ficariam, se não fosse Robert Untucht. Untucht havia pilotado o Heinkel 70 em vários voos de quebra de recordes e depois foi convocado para o programa de desenvolvimento de aeronaves da Luftwaffe. Ele encontrou os Dornier 17 por acaso e bastou um voo de teste para que ele percebesse o potencial que a plataforma tinha para ser transformada em bombardeiro, o que começou imediatamente a ser feito. Foram produzidos mais de 17 mil desses aviões. Os dois tipos de bombardeiro médio foram testados em absoluto segredo durante os anos que precederam a guerra. Aqui, um Dornier 17 está sendo equipado para testar o lançamento de bombas da posição horizontal. Este é um dos primeiros modelos do 17. Sua única defesa era a metralhadora colocada no alto da fuselagem. Apesar de estar executando testes militares altamente secretos, sua identificação é civil, do fabricante. Estas cenas, filmadas em câmera lenta, mostram o resultado impressionante do lançamento de bombas a baixa altitude da posição horizontal. Em missão real, as bombas seriam lançadas de altitude bem maior, diminuindo a precisão, mas preservando a aeronave. A guerra mostraria que a artilharia antiaérea impedia a operação de bombardeio a baixa altitude. Ainda assim, há situações em que o bombardeio a baixa altura é necessário e o Dornier 17, voando muito rápido e com sua fuselagem delgada, era um alvo difícil de atingir. Devido à sua forma, seu apelido era Lápis Voador. Entre outras técnicas testadas para uso na futura guerra estava a cortina de fumaça. Grossas nuvens de fumaça artificial lançadas logo acima do nível do mar eram consideradas como um meio eficaz de evitar que tropas de desembarque fossem avistadas pela artilharia de costa. Raramente utilizadas na prática, elas dão uma ideia de como os alemães levavam a sério sua preparação. Havia um terceiro bombardeiro médio sendo desenvolvido pela Luftwaffe, o Junkers 88. Era tecnologicamente mais avançado e foi projetado como bombardeiro desde o início. O 88 era ainda mais veloz que seus companheiros e bem mais versátil. Esperava-se que ele fosse capaz de superar o 111 e ainda servir como bombardeiro de mergulho. A maior parte dos estágios de fabricação do Heinkel 111 era feita numa fábrica modelo perto de Berlim, que foi construída em 1937. Os oficiais alemães sempre convidavam representantes de outros países para visitar a fábrica e conhecer suas linhas de montagem de última geração. A ideia era influenciar ou até intimidar os outros países com a tradicional eficiência alemã. E até certo ponto isso funcionou, pois a França logo expressou sua preocupação com os preparativos militares do seu vizinho germânico. Os alemães, que consideravam o Tratado de Versalhes como um insulto, devem ter achado essa situação um tanto irônica. Mas o receio quanto aos preparativos alemães era justificado. Os nazistas não estavam fazendo aquilo tudo só para impressionar. Havia um objetivo. Mas antes, era necessário ganhar tempo e desviar a atenção do verdadeiro alvo dos nazistas, que era a Rússia. Em meados de 1939, a Alemanha assinou um tratado de não agressão com a Rússia, embora nenhum dos dois acreditasse na sua eficácia. A Inglaterra também sabia que a guerra era inevitável e que, com a Rússia fora do jogo, o primeiro ataque seria contra o Oeste. A Inglaterra não estava preparada para essa guerra, como se pode ver pelo tipo de bombardeiros médios de que dispunha. Aviões como Whitley e o Hampton eram obsoletos se comparados com o Heinkel 111 e os outros bombardeiros médios alemães da época. Aparentemente, os estrategistas militares ingleses não se haviam dado conta do que ocorria na Alemanha. Mesmo os projetos posteriores dos ingleses, como o Beaufort da Bristol, era mais um avião torpedeiro do que um bombardeiro médio. Era mais eficaz no ataque a navios inimigos do que sobre alvos terrestres. O único bombardeiro médio inglês que se comparava aos alemães era o Wellington, da Vickers, um avião eficaz e resistente. Ele foi um dos poucos aviões aliados a operar como bombardeiro médio no início da Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, ingleses e franceses não tinham alternativa a não ser declarar guerra, cumprindo o tratado que garantia a segurança do povo polonês. O primeiro ato inglês de retaliação foi um ataque de Wellingtons a navios alemães perto da costa. O ataque não foi muito eficaz, pois os ingleses evitaram fazer vítimas entre os civis. Mas mostrou aos alemães o que eles deveriam enfrentar daí para frente. Com a Polônia dominada, a Luftwaffe dirigiu seus esforços para o oeste, atacando a Noruega, a Holanda, a Bélgica e até a França se rendeu a Blitzkrieg, a forma de guerra escolhida pelo alto comando alemão. Desde o começo, os Heinkel 111 e os Dornier 17 foram empregados em grandes números, levando sua mensagem de morte a cidades como Antuérpia e Roterdã. Sobre as ruínas dessas cidades, os nazistas esperavam construir o Terceiro Reich, que deveria durar 1000 anos. Antes, porém, eles teriam que subjugar uma pequena ilha. Eles pensavam que os ingleses certamente se renderiam, ou pelo menos estariam dispostos a assinar um tratado permitindo que os nazistas perseguissem seu alvo verdadeiro, a Rússia. A partir de 1940, os bombardeiros médios alemães lançaram suas bombas sobre alvos das ilhas britânicas, contando alcançar o mesmo sucesso que haviam tido em outras regiões da Europa. Os pilotos das esquadrilhas de bombardeiros da Luftwaffe deviam estar muito confiantes quando cruzaram o Canal da Mancha pela primeira vez, visando destruir as bases aéreas inglesas e os aviões que delas operavam. Destruindo a RAF, os alemães poderiam dominar o espaço aéreo sobre a Inglaterra, evitando que a RAF contra-atacasse. Dessa vez, as coisas não seriam tão fáceis para a Luftwaffe. De certa forma, o Heinkel 111 representava tudo o que os projetistas da Luftwaffe defendiam e atacavam. O maior estrategista da Luftwaffe foi o general Walter Vivar. Vivar começou a influenciar os destinos da Luftwaffe em 1933. Ele não defendia os bombardeiros médios. Ele leu Mein Kampf cuidadosamente e provavelmente sabia que o alvo de Hitler era mesmo a Rússia. Com isso em mente, ele sempre defendeu os bombardeiros de longo alcance, quadrimotores, que poderiam penetrar fundo na Rússia e destruir a capacidade de produção de armamentos na origem, o que é mais barato, rápido e eficaz. Vivar, porém, morreu testando um Heinkel 70, e seus planos nunca foram postos em prática. Ao contrário, aviões pequenos foram produzidos aos milhares. A decisão dos alemães de suspender o desenvolvimento de bombardeiros pesados pode ter-lhes custado a vitória. Se Vivar estivesse no comando, a Luftwaffe teria condições de atacar as regiões mais remotas da Rússia. O preço de um acidente pode ter sido muito alto para uma nação. O general Rabach fala sobre Vivar.
O que surpreende é que ele era do exército, do Estado-Maior do Exército. E como poderia se desempenhar da tarefa de chefe do Estado-Maior da Luftwaffe? Pois ele o fez, e o fez muito bem. Ele dizia: eu não preciso de caças, eu preciso de bombardeiros, bombardeiros mais velozes que os caças.
Werner Seitz, ex-piloto de 111, explica as maiores dificuldades.
Os caças têm muitas vantagens sobre os bombardeiros. Às vezes você fica sem recursos e só pode rezar para que tudo acabe bem. Mas se o ataque acontece após você ter soltado as bombas, o bombardeiro já está em melhores condições para se defender.
Mesmo assim, uma enorme quantidade de 111 foi perdida sobre a Inglaterra. Os 111 passaram então a ser escoltados pelos caças Messerschmitt 110, de longo alcance. O 110, apelidado Destruidor, levava combustível suficiente para acompanhar os bombardeiros médios alemães e suas incursões sobre a Inglaterra. A partir de então, os 111 foram acompanhados em suas missões por um grande número de caças bimotores. Goering havia pessoalmente dado apoio ao conceito do caça de longo alcance e esperava um grande sucesso quando entrassem em operação. Infelizmente para a Luftwaffe, embora os 110 tivessem a velocidade, o raio de ação e o poder de fogo necessários, eram muito menos ágeis que os caças britânicos e começaram a ser derrubados até em número maior do que os bombardeiros que deveriam proteger. Os Messerschmitt 109 alemães eram ágeis e provavelmente seriam capazes de defender os bombardeiros da Luftwaffe contra os Spitfires da RAF, mas não foram usados como deveriam ter sido. De qualquer forma, seu raio de ação era pequeno e com apenas 20 minutos de autonomia sobre a Inglaterra, não poderiam dar apoio adequado aos bombardeiros. Essa limitação do alcance dos 109 determinou talvez o resultado da Batalha da Inglaterra, quando milhares de Spitfires, Hurricanes, Messerschmitts e Heinkels cruzaram os céus ingleses fazendo a história. Centenas de aviões alemães foram derrubados e muitos mais simplesmente caíram no mar por falta de combustível. Em poucas semanas de combate, a Luftwaffe já sabia que não poderia superar esse obstáculo e que sua invencibilidade estava terminada. Além disso, o total apoio que Goering tinha dado ao Messerschmitt 110 provou ser um erro. A partir daí, começou a diminuir o poder de Goering sobre a Luftwaffe. Furioso com o fracasso dos ataques às bases da RAF, Hitler ordenou o início dos bombardeios às cidades, a chamada Blitz inglesa. Mas os alemães teriam que vencer um outro obstáculo. Para perturbar o radar inglês, que permitia identificar com clareza os aviões que se aproximavam, lançavam alumínio em tiras, uma invenção inglesa, aliás. Isso ajudava, mas não muito. As missões agora eram sempre noturnas.
A artilharia antiaérea inglesa era muito eficaz. Eles tinham armas pesadas e boa pontaria. As tiras de alumínio ajudavam, mas sempre acertavam a gente. Uns poucos aviões voando sobre Londres, por exemplo, com todas aquelas armas atirando em você, acabam acertando.
As missões noturnas realmente reduziram as perdas e os ingleses utilizaram o mesmo recurso quando começaram a bombardear a Alemanha com seus Lancasters. O Lancaster representava o sonho do general Vivar. Um bombardeiro pesado com enorme capacidade de carga, defendido por numerosas e potentes metralhadoras. As missões noturnas do Lancaster mais do que retribuíram a devastação feita em Londres, lançando centenas de toneladas de bombas a grande altitude sobre a Alemanha. Mas com dois ou quatro motores, as tripulações dos dois lados enfrentavam os mesmos problemas. Os canhões antiaéreos, os caças noturnos, as falhas mecânicas e, acima de tudo, um sentimento de todos os homens: o medo. Os americanos chegaram em 1942 com seus bombardeiros quadrimotores. A 8ª Força Aérea adotou a ideia do bombardeio estratégico dos meios de produção inimigos e sabia que o melhor meio para isso eram os quadrimotores, como os B-17 e os B-24. Eles só estavam seguindo as ideias de Weaver de 10 anos antes. Até os russos tinham um bombardeiro quadrimotor, o DB-7, um avião enorme, com uma asa de 36 metros, herdeiro de uma linhagem de bombardeiros pesados. Ele era comparável ao Lancaster, e embora não tivesse participado ativamente na guerra, demonstrou que os russos sabiam da importância de ter um bombardeiro pesado em seu arsenal. Outro país envolvido na guerra era a Itália, que parecia ter uma estranha paixão por aviões de três motores. Seus bombardeiros, aviões de transporte e hidroplanos eram todos trimotores. O terceiro motor aumentava a velocidade e a segurança, mas prejudicava o artilheiro, que perdia sua tradicional posição à frente, permitindo visão para a mira. O artilheiro foi mudado para uma posição absurda na traseira do avião. Os italianos, assim como os ingleses e os alemães, operavam à noite bombardeando alvos à volta do Mediterrâneo. Os italianos também perceberam a necessidade de dispor de um bombardeiro estratégico de longo alcance e, dados os parcos recursos de que dispunham, foram muito felizes no desenvolvimento do Piaggio P-108, um avião invejado por sua confiabilidade. Poucos foram fabricados, mas o P-108 preenchia a receita do general Weaver. Ele tinha alcance adequado, boa capacidade de carga e defesas corretas. Era comparável ao B-17. A Força Aérea Italiana utilizou o P-108 para atacar navios e instalações costeiras. Dado que os italianos haviam percebido a importância do bombardeiro estratégico, é de se estranhar que seus aliados alemães tivessem insistido em aperfeiçoar o bombardeiro médio, aumentando sua versatilidade. Sem dúvida, a Alemanha tinha tecnologia para produzir aviões grandes, como demonstram o quadrimotor Condor, usado em patrulhamento marítimo, e vários modelos de Junkers de 4 e até 6 motores, cuja conversão para bombardeiro pesado seria simples. O fato é que a Luftwaffe era mais um instrumento de apoio ao exército do que uma força aérea, e a maioria de suas aeronaves foi escolhida para executar missões de ataque ao solo. Os bombardeiros estratégicos não estavam nos planos da Luftwaffe. A decisão foi aperfeiçoar os bombardeiros médios. Este 217 é um desenvolvimento feito a partir do Dornier 17. Com boa capacidade de carga e motores potentes, sua melhor característica era a versatilidade, mais uma vez destinada ao apoio às tropas terrestres. Sem qualquer modificação de monta, este modelo podia ser usado como bombardeiro de mergulho, apenas usando freio aerodinâmico montado na cauda. Uma inovação, já que todos os freios de mergulho eram colocados nas asas. Capaz de bombardear na horizontal ou em mergulho, o 217 também foi usado como caça noturno, atacando os Lancasters com razoável sucesso. Foram produzidos quase 2.217, incluindo alguns providos de um terceiro motor, que ficava dentro do avião e acionava um compressor para alimentar os outros dois motores em grandes altitudes. Até o moderno Junkers 88 foi aperfeiçoado de várias maneiras. Este é um 188 com uma carlinga bem melhorada que dava excelente visibilidade à tripulação. Era veloz e ágil, mas também dele se exigia versatilidade. Os 188 podiam atuar como bombardeiros horizontais ou de mergulho e ainda como caças. O Heinkel 111, no entanto, lutou até o fim sem maiores modificações. Pouco mudou do avião de passageiros que a Lufthansa havia usado. Decolava de pistas de grama, preenchendo sua missão de bombardeiro médio. Mas houve algumas tentativas de aperfeiçoá-lo. Com base nos testes feitos com o Heinkel 116, o 111 também recebeu foguetes de auxílio à decolagem. As primeiras experiências foram feitas com foguetes que queimavam uma mistura de álcool e oxigênio líquido. Os danos ao avião eram maiores que os benefícios e a pesquisa foi suspensa até que se encontrasse outro combustível. O combustível usado nos foguetes alemães, como a V2, provou ser o ideal e era baseado em água oxigenada e metanol. Os engenheiros alemães desenvolveram um sistema que permitia que os foguetes fossem instalados no 111 logo antes da decolagem. Um dos maiores problemas era que quando os dois combustíveis entravam em contato, explodiam, danificando o equipamento e ferindo o pessoal de terra. Os foguetes eram providos de paraquedas para poderem ser recuperados e reutilizados. Ao acelerar os motores para a decolagem, o piloto também acionava os foguetes e o 111 decolava já a alta velocidade. O sistema de auxílio à decolagem também permitia que o 111 levasse mais bombas, mas os foguetes nunca foram produzidos em número suficiente. Outra prova da versatilidade dos 111 foi seu uso como lançador de foguetes. Essa nova tecnologia militar foi empregada no lançamento do Haskell 293, um foguete para ataque a navios, controlado por rádio e propulsionado por uma mistura de água oxigenada e permanganato de sódio, que gerava um empuxo de mais de 600 quilos. Apesar do combustível só durar por 10 segundos, o foguete atingia uma velocidade de 200 km por hora a mais que o avião que o lançava. A Alemanha usou esses foguetes com sucesso no Mediterrâneo. Sua grande vantagem era que o avião lançador não precisava se aproximar das armas inimigas. Outra vantagem do 293 era sua precisão de tiro, obtida através de um transmissor de rádio montado a bordo do avião que o lançava, que dirigia o míssil até o alvo. Com esse sistema, o artilheiro sentado no nariz do 111 guiava o foguete até o ponto de impacto. O 111 também participou de outro projeto com mísseis, desta vez com um míssil cego, mas altamente eficaz. A bomba V1 era quase sempre lançada de uma rampa, mas podia também ser levada até a proximidade do alvo por um Heinkel 111 especialmente equipado. A V1 sofreu críticas sobre sua eficácia como arma, mas aterrorizou o povo inglês por muito tempo. O general Eisenhower temia que elas viessem a ser um forte fator impeditivo aos desembarques na Normandia. O Heinkel 111, apesar de ter participado em programas de desenvolvimento de armas ultramodernas, continuou a ser o mesmo bombardeiro médio padrão até o fim da guerra. Acompanhou a Luftwaffe em todos os teatros de operação, inclusive na Rússia. Os 111 estavam lá desde o começo da Operação Barbarossa, nome dado ao ataque de surpresa à Rússia. E ao longo daquela terrível campanha, esse avião, projetado em 1934, procurou penetrar na Rússia até onde podia. Mas o seu problema era o raio de ação. Logo após o ataque inicial, os russos, num esforço sobre-humano, desmontaram suas fábricas e as levaram para além dos Montes Urais. Lá, eles começaram a produzir enormes quantidades de armamentos, bem além do alcance dos bombardeiros médios aos quais a Alemanha havia dedicado tanto tempo e dinheiro. Se o programa de bombardeiros pesados proposto por Viva não tivesse sido abandonado, a Luftwaffe poderia ter desenvolvido um avião como o Lancaster ou a Fortaleza Voadora, com o qual poderia ir atrás dos russos do outro lado dos Urais e destruir as fábricas que garantiram a destruição da Alemanha. A partir de 1943, as fábricas russas produziram uma quantidade incrível de caças e de aviões de apoio às tropas, entre os quais o famoso IL-2 Storm Vic, dos quais 15 mil exemplares idênticos foram produzidos. Um recorde mundial até hoje. Em 1945, perdida a guerra, o que restava da Luftwaffe eram destroços espalhados pelas bases aéreas, resultado dos ataques incessantes dos aliados por terra e ar. Um bom número de 111 foi capturado pelos aliados, embora muitos houvessem caído em mãos, por exemplo, dos ingleses durante a guerra. Mas, terminada a guerra, foi possível examinar vários exemplares com calma e determinar os segredos de sua construção. Esta equipe americana está desmontando um 111. Só o suficiente para embalá-lo e levá-lo para os Estados Unidos por mar. Para determinar as técnicas de construção que haviam sido utilizadas. O 111, de certa maneira, já era obsoleto muito antes de a guerra terminar. No entanto, os pesquisadores do quartel-general da Força Aérea Americana em Ohio admiraram-se com várias características do avião da Luftwaffe. Parecia claro que um avião projetado em 1934 para carregar passageiros e que foi produzido na versão de bombardeiro em quantidade que ultrapassou a marca dos 7.300 teria algo para contar aos técnicos. Mas o problema do 111 talvez tenha sido seu baixo custo e alta resistência. Um dos argumentos usados pelos inimigos dos bombardeiros pesados foi que uma dessas armas estratégicas custaria 2,5 vezes o que custava um 111, em termos de material e mão de obra. Se houvessem sido produzidos apenas 1000 dos bombardeiros imaginados por Vivar, pelo menos para atacar no momento em que os russos recuavam, a Alemanha poderia ter ganho mais um ano para desenvolver seus jatos e seus foguetes, detendo a ofensiva aliada e permitindo uma rendição negociada. Antes de atacar a Polônia e detonar a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha havia testado suas armas durante a Guerra Civil Espanhola, que veio a ser um excelente campo de provas. A Alemanha testou técnicas como a da Blitzkrieg e levou à Espanha os melhores de sua aviação da época, o Junkers 86, bombardeiro médio, e o Junkers 87, o Stuka, bombardeiro de mergulho. Para lá também foi a primeira versão do 111, que tinha uma carlinga mais convencional. Esses aviões, provados em combate, contribuíram muito para o planejamento alemão a longo prazo, a um custo altíssimo para o povo espanhol. Hoje, ironicamente, o único 111 que existe foi fabricado na Espanha, muito depois da morte de Vivar, Goering e Hitler. Os espanhóis continuaram a fabricar o modelo obsoleto e o usaram mais como avião de transporte do que como bombardeiro. Esse exemplar é especial porque serviu como transporte ao general Franco, o ditador fascista que havia aberto a Espanha aos alemães. Anos depois, este avião foi comprado para participar num filme sobre a Batalha da Inglaterra, indo parar nos Estados Unidos, onde foi incorporado à Força Aérea Confederada. A maior diferença entre o Heinkel de Franco e os que participaram da destruição da Europa são os motores Rolls-Royce Merlin, os mesmos que foram usados nos Spitfires e Hurricanes que escorraçaram os 111 dos céus da Inglaterra. Os russos também usaram motores Merlin, que equiparam ainda os Mustangs, outro caça que o 111 enfrentou em sua longa carreira. Concebido em segredo, por causa das restrições de Versalhes, o 111 não iludiu ninguém quando foi apresentado como avião de passageiros. Desde o início, foi um bombardeiro médio, projetado para dar apoio a Blitzkrieg de Hitler através da Europa. Junto com Junkers e os Dörners, ele representou bem seu papel. Mas nunca preencheu os requisitos de Vivar, que queria um bombardeiro de longo alcance. O Heinkel 111 será sempre lembrado como o bombardeiro secreto.